no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Justiça nega liberdade ao empresário preso com ouro em Roraima. Governadores defendem COP30 em Belém e reforçam defesa da Amazônia. Municípios do Amazonas sentem impacto do período de vazante. E projeto Forte Mais Gestão leva soluções para fortalecer a economia local no Pará.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quinta-feira com informações de Roraima, porque a justiça negou liberdade ao empresário preso com mais de 100 quilos de ouro em uma das maiores apreensões da história do país. As informações com Denifer Costa.
Desembargador federal Marcos Vinícius Reis Bastos negou o pedido de liberdade feito pela defesa do empresário Bruno Mendes de Jesus, preso em Roraima com 103 quilos de ouro. A decisão mantém Bruno na penitenciária agrícola de Monte Cristo, o maior presídio do estado. Segundo o magistrado, a prisão preventiva foi determinada para evitar novos crimes. Ele destacou ainda que conceder liberdade ao empresário poderia gerar descrédito do poder judiciário e estimular outros indivíduos a cometerem crimes semelhantes. A defesa de Bruno havia alegado que ele era o sustento da família e que sua esposa, a blogueira Suzy Alencar, estava desempregada. Mas o juiz entendeu que essas condições pessoais não eram suficientes para suspender a prisão. O ouro apreendido é histórico para a Polícia Rodoviária Federal, sendo a maior apreensão já registrada no Brasil. O empresário foi abordado em uma Hilux na BR-401, enquanto dirigia acompanhado da esposa e do filho de 9 meses. O metal estava escondido em compartimentos do veículo. Bruno, de 30 anos, é natural de Rondônia e trabalhava com construção civil e possui uma empresa varejista de roupas e acessórios. Durante a abordagem na Polícia Federal, permaneceu em silêncio. A justiça autorizou a quebra de sigilo telefônico do empresário e o ouro passará por perícia para determinar sua origem. O caso ainda segue em investigação na 4ª Vara Federal Criminal em Roraima. Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Violência no campo, nas florestas e nas águas é tema de audiência na Câmara dos Deputados. A audiência pública foi proposta pela campanha contra a violência no campo. A Despese traz as informações.
O evento foi convocado pela Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados e foi proposta pela campanha contra a violência no campo com o objetivo de discutir os conflitos socioambientais que afligem os povos do campo, das águas e das florestas, apresentando os impactos dessa violência no cotidiano dessas comunidades e propondo soluções para o enfrentamento das violações de direitos humanos. O coordenador nacional da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, Carlos Lima, fala sobre a campanha e a gravidade da violência no campo.
Dizer que ela nasce a partir de um esforço das organizações do campo e naquele momento tinha um grande aumento da violência e as organizações decidiram lançar a campanha nacional contra a violência no campo. Então é fruto dos dados das organizações que a gente percebe essa evolução da violência. No governo anterior havia um crescimento da violência e uma preocupação nossa. Vimos aí que continua muito grave ainda a violência, porque ao mesmo tempo que diminui a questão do assassinato, mas cresce os conflitos agrários. A questão da terra, e a terra continua sendo ainda a questão mais forte, é uma questão ainda muito, muito grave.
Assim como feito por Carlos, o CIMI apresentou os dados do relatório de violência contra os povos indígenas, que em 2024, primeiro ano de vigência da Lei 14.701, do Marco Temporal, registrou 154 casos de conflitos por direitos territoriais e 230 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio. Da mesma forma, o CPP, o Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, apresentou o relatório de conflitos socioambientais e violações de direitos humanos em comunidades tradicionais pesqueiras, um estudo minucioso sobre a violência enfrentada pelos povos das águas. Lideranças dos povos originários e comunidades tradicionais deram seus depoimentos, como fez o cacique Mandi Pataxó.
Que nós temos sobreposição com o Parque Nacional do Monte Pascoal, com o Parque Nacional do Descobrimento, com projetos de assentamento rural, de fazendeiros com questão da agropecuária extensiva, a monocultura do café, do eucalipto, e nós temos a especulação imobiliária por conta dos empresários que é litoral, questão do turismo e grandes empreendimentos hoteleiros, e ainda vem a mineração. Por ver a morosidade do processo fundiário e os ataques ao nosso território, fase de ocupação, de retomadas dentro do território, e com isso nós estamos sofrendo dos ataques, muito ataque e assassinato. Morreu não só Nega Pataxó, né, aí na região de Pau Brasil. A polícia da milícia da Invasão Zero, nós pedimos a vocês socorro, que vocês nos ajudem aqui. Estamos sendo criminalizados, assassinados e invisibilizados.
A audiência pública contou com a participação de organizações sociais, parlamentares, órgãos do Estado e pessoas interessadas na temática. O evento marcou ainda o Dia Nacional de Luta contra a Violência no Campo. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E governadores defendem COP30 em Belém, reforçam defesa da Amazônia. Encontro na capital paraense marca a união política em torno da agenda climática e da preparação da cidade para a conferência. Confira com Liege Costa.
O 17º Fórum Nacional dos Governadores, realizado nesta quarta-feira, encerrou com a aprovação de uma carta que reafirma apoio irrestrito de todos os estados brasileiros à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, na capital paraense. O documento também reforça a soberania da Amazônia e o reconhecimento do valor e dos direitos dos povos originários, projetando ao mundo a importância da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável na região. O encontro, realizado no Centro de Economia Criativa no Parque da Cidade, no Pará, contou com a presença de 19 governadores e vice-governadores, além de autoridades como o presidente da COP30. Helder Barbalho, governador do Pará, ressaltou que o evento foi essencial para alinhar uma posição unificada do Brasil na agenda climática global.
O dia de hoje é muito importante para que os governadores de todo o Brasil possam levar ao povo brasileiro aquilo que está sendo realizado aqui, aquilo que está sendo construído aqui, aquilo que nós estamos implementando aqui, na certeza de que esta COP é de Belém, é do Pará, é da Amazônia, mas é do Brasil. E o Brasil deve se envolver e cada vez mais estar unido em torno deste momento extraordinário em favor do meio ambiente, em favor do combate às mudanças climáticas, mas em favor da humanidade, e que o Brasil tem a oportunidade de construir e liderar a agenda da sustentabilidade e da transição econômica, ecológica e social para o mundo a partir das práticas que o Brasil realiza no seu território.
O presidente da COP30, André Correa do Lago, elogiou os avanços das obras e o engajamento da população para a realização da conferência.
Todos os governadores unidos, entusiasmados com o que viram das obras da COP, que aliás já viram uma COP já praticamente pronta e com mais de 3 meses ainda de tempo. Então, eu acho que houve um entusiasmo incrível, elogios infinitos ao governador. Isso aqui vai ser uma COP absolutamente extraordinária. A cidade está fantasticamente adiantada e pronta para receber a COP.
A carta aprovada no fórum deve ser encaminhada ao governo federal como demonstração de união entre os estados, reforçando que a COP30 é não apenas um evento da Amazônia, mas de todo o Brasil e uma oportunidade para o país liderar a agenda global da sustentabilidade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, municípios do Amazonas sentem impactos do período de vazante.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E municípios do estado do Amazonas já estão sofrendo com o período de vazante e estiagem. O abastecimento de alimentos é um dos problemas enfrentados pela população do sul do estado. Os detalhes com Tânia Freitas.
A baixa profundidade e o acúmulo de sedimentos estão comprometendo a navegação e colocando em risco o transporte de cargas e o deslocamento das embarcações que atendem as populações ribeirinhas dos municípios de Boca do Acre e Pauini, fortemente afetados pela estiagem severa que atinge a região. Nestas cidades banhadas pelo rio Purus, faltam combustíveis e o comércio é prejudicado porque apenas pequenas embarcações passam por estas duas cidades. A grave situação enfrentada pela população do sul do Amazonas foi abordada no plenário da Assembleia Legislativa do Estado pelo vice-presidente da Casa, deputado Adjuto Afonso.
E o comércio de Pauini é abastecido todo pelo estado do Acre. A mercadoria sai de Rio Branco, de estrada até Boca do Acre, e de lá é embarcado em pequenos barcos para Pauini, seja combustível, seja gás. E nessa época do ano já não tem mais condições de passar barcos médios, você vai em canoa para levar isso aí.
Um ofício da Câmara Municipal de Boca do Acre solicitando medidas emergenciais durante o período mais crítico da seca foi enviado à ALEAN. No documento, que já foi também repassado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o parlamentar pede que os serviços de dragagem nos rios sejam incluídos no calendário anual.
Então eu quero que o DENIT faça essa intervenção lá, vou falar diretamente com o DENIT e pedir a ele que veja, nem que seja uma ação paliativa ali, mas que não pode deixar e a partir de agora coloque isso aí no calendário do DENIT todo ano, que fique atento quais dos rios que vão ter possibilidade de seca e que já comece a agir.
O DENIT já realiza esse tipo de operação em outros rios da região, como o Solimões. De acordo com especialistas, após 2 anos de seca severa, o Amazonas deve enfrentar uma estiagem moderada em 2025. Estima-se que a seca deva atingir entre 20 e 30 municípios. A previsão é que cerca de 120 mil famílias sejam afetadas em todo o Amazonas, aproximadamente 480 mil pessoas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público Federal, Ministério Público do Pará e Ministério Público do Trabalho propõem acordos para corrigir falhas da saúde em Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. Foram propostas melhorias na estrutura, transparência e atendimento do SUS com base em audiências públicas com a população. Saiba mais com Joelma Viana.
Os municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, localizados no estado do Pará, receberam propostas de termo de ajustamento de conduta, TAC, relacionadas ao atendimento e à estrutura em saúde pública. Os TACs foram encaminhados pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Pará e Ministério Público do Trabalho. As propostas são desdobramentos de audiências públicas realizadas nos dias 30 de janeiro e 29 de maio deste ano, visando a elaboração de um diagnóstico situacional da saúde pública, especialmente de Sistema Único de Saúde, o SUS, nos 3 municípios. A formalização de compromissos por meio de termos de ajustamento de conduta assegura continuidade do processo de construção de políticas públicas, alinhadas às reais necessidades da população. A iniciativa acompanha a execução do Plano de Atuação Biênio 2025-2026 da 8ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Pará, com foco no acompanhamento das políticas públicas de saúde nos 3 municípios, além da tramitação de demandas extrajudiciais e judiciais em questões de saúde pública estruturais. Destaca-se também o Pacto para a Saúde e a Educação, assinado com os candidatos a prefeitos à época das eleições municipais. As propostas de TAC resultam das informações técnicas coletadas nas audiências e consideram a legislação referente ao SUS e a necessidade de resolver questões nos três municípios. Entre as questões principais estão a demanda reprimida nos atendimentos e procedimentos, a transparência de informações, a participação popular e o controle social, a modernização tecnológica e a estrutura física e humana. Com informações do Ministério Público Federal do Pará, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Produtores indígenas do Capixauã, em Santarém, participam de oficina para ampliar participação do FINAI. O encontro reuniu agricultores familiares para discutir comercialização, prazos, produtos e sustentabilidade. Acompanhe com Liés de Costa.
A Secretaria Municipal de Educação, a SEMED de Santarém, realizou uma oficina e um diagnóstico produtivo na aldeia Vista Alegre do Capixauã, localizada na margem esquerda do rio Tapajós. O encontro teve como objetivo orientar agricultores familiares indígenas sobre como participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e fortalecer a comercialização de produtos regionais para a merenda escolar. Durante a atividade conduzida pelo Núcleo de Alimentação Escolar, UNAI, foram esclarecidas dúvidas sobre o funcionamento do PNAE, como explica Wanda Maia, coordenadora do núcleo. Ela ressaltou que a iniciativa valoriza os costumes do território indígena, melhora a qualidade da alimentação escolar e abre novas oportunidades de renda.
Então, nós viemos com o objetivo de ministrar uma oficina para os nossos produtores da agricultura familiar aqui no território indígena, Vista Alegre do Capixauã, falando sobre como vender para o PNAE, quem pode participar desse programa, quando é que essa produção deve ser entregue, de que forma, em que quantidade, quais são os produtos que eles podem vender por meio do chamamento público. Todas essas questões foram tratadas com um grupo de produtores, né, que se dispõe a participar dessa importante política pública que vai melhorar e muito, não só a alimentação dos alunos, que vão ser os que irão receber a produção da agricultura familiar local, mas como também as pessoas que se propõem a abraçar esse projeto. É muito importante também pensar na manutenção dos costumes desse território, porque nós sabemos que a história precisa ser contada todos os dias, né?
A coordenadora lembrou que a comunidade já apresentou uma grande variedade de produtos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA indígena, reforçando o potencial produtivo da região.
Recentemente, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos PA Indígena, eu pude presenciar a grande variedade de produtos que foram entregues no programa partindo daqui desse território. Eu tenho certeza de que esses mesmos alimentos vindo para o PNAE vai ser assim de grande valia, e eu saio daqui feliz e satisfeita de saber do compromisso que esses produtores indígenas assumiram com a gestão, no sentido de produzir mais e mais para melhorar ainda mais a qualidade da alimentação escolar.
A agenda integrou o projeto do Centro Avançado de Apoio Educativo à Agricultura Familiar, Sustentabilidade e Cultura Alimentar, o CEACAM, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Na ocasião, foi inaugurada mais uma base de apoio ao desenvolvimento do projeto, que envolve pesquisa, extensão e ensino voltados à produção e comercialização de alimentos da agricultura familiar para alimentação escolar, como explica Anselmo Colares, coordenador do CEACAM.
De forma exitosa, implantamos mais uma das nossas bases de apoio ao desenvolvimento do projeto, que é de pesquisa, extensão e ensino. É voltado para a compreensão da agricultura familiar, da produção e comercialização de produtos alimentícios que chega na alimentação escolar. Porque nesse projeto nós estudamos a agricultura familiar relacionada também com as questões da cultura alimentar desses povos tradicionais da Amazônia.
Com a base inaugurada no Capixauã, o projeto já conta com 4 unidades implantadas em unidades indígenas, quilombolas e tradicionais. A última deve ser inaugurada no dia 26 deste mês, na comunidade quilombola do Arapemã, no Baixo Amazonas, contemplando as 5 previstas nesta etapa. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Projeto Forte Mais Gestão leva soluções para fortalecer a economia local no oeste do Pará. A iniciativa do IFPA e do MDA propõe soluções em organização social, gestão e acesso ao mercado para cooperativas e associações da região. Saiba mais com Lies de Costa.
O Projeto Forte Mais Gestão é uma parceria entre o Instituto Federal do Pará, o IFPA Campus Santarém e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, segue em ritmo acelerado com ações voltadas ao fortalecimento de empreendimentos comunitários e cooperativos no oeste do estado. Nesta semana, parte da equipe, composta por coordenação, analistas e bolsistas, está em campo nos municípios de Placas e Rurópolis para realizar devolutivas e validar planos de ação junto às organizações locais. Segundo Andrews Leite, da Nós Soluções Sustentáveis, a etapa atual sucede o diagnóstico realizado anteriormente, no qual foram mapeadas as demandas das organizações, a situação legal, tributária, jurídica e o estágio de desenvolvimento dos empreendimentos.
Após as etapas de diagnóstico foram realizadas, onde foram mapeadas as demandas das organizações, dos empreendimentos e também a situação dos aspectos legais, tributários, jurídicos e do desenvolvimento desses empreendimentos, nós estamos fazendo agora a devolutiva do que foram, né, as análises dos achados do cenário. E junto a isso, fazendo uma proposta, né, de enfrentamento, um plano de ação que envolve capacitações e assessorias em 5 pilares: organização social para o empreendimento, produção, gestão, agregação de valor e crescimento de cadeia e o quinto, que é mercado, para desenvolvimento nos próximos meses com protagonismo dos associados e cooperados, com o apoio dos analistas e bolsistas e coordenadores do projeto.
As atividades previstas para os próximos meses buscam promover o protagonismo dos associados e cooperados, contando com o suporte técnico contínuo de analistas, bolsistas e coordenadores do projeto. O Forte Mais Gestão tem como meta impulsionar a organização, a sustentabilidade e a competitividade dos empreendimentos, gerando impactos diretos na renda e na qualidade de vida das comunidades envolvidas. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto Municipal de Trânsito e a Secretaria de Segurança Pública estão realizando Semana Municipal de Trânsito no Careiro. As ações devem ser intensificadas em diversos pontos do município. Mais informações com Anderleia Oliveira.
As ações iniciam na próxima segunda-feira com diversas mobilizações, incluindo blitz, palestras e orientações. Além de atividades nas escolas, também haverá ações nas ruas da cidade visando coibir infrações e sensibilizar a população para as normas de segurança no trânsito. O responsável pela organização da Semana Municipal de Trânsito, Jonas Santos, explica que o trabalho inclui tanto a parte pedagógica quanto a preventiva.
Inicialmente a educação, pela lei, mas estamos falando, deixando bem claro que nós queremos desenvolver uma semana de trabalho da Semana Municipal de Educação. Por quê? É a parte pedagógica, de notificação, educativa, tá, de passagem todo, mas muito preventiva, para nós diminuirmos essa catástrofe, desculpa usar a palavra, né? Muito disso, as tragédias que têm acontecido muitas vezes no nosso município.
Jonas Santos ressalta que o número de acidentes, inclusive com vítimas fatais, tem aumentado consideravelmente.
Então estamos diante de um aumento, né, de mortes e lesões no trânsito aqui no nosso município. Então por isso que a Semana Municipal de Trânsito chegou justamente para isso.
A Semana Municipal de Trânsito busca conscientizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância de atitudes seguras no dia a dia, contribuindo para a preservação de vidas e a construção de um trânsito mais humano e responsável. Da Rádio Castanho FM no Cariri, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Jornal Amazônia Notícia dá boas-vindas para a mais nova integrante da equipe de editorialistas da RNA, professora Lucineide Pinheiro.
Editorial.
A violência das ruas ameaça a todos, independente de sexo, raça, idade ou condição social. Entretanto, a violência doméstica e a violência escolar têm como principais vítimas crianças e adolescentes. Além de serem submetidas à violência doméstica, 65% das crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violência na escola por parte de professores e colegas. As crianças que mais são vitimizadas no lar também são as que mais são vitimizadas na escola. A falta de acompanhamento pedagógico e a ausência de elementos que auxiliem na compreensão do problema aprisionam essas crianças em um ciclo de violência, família, escola, sociedade, prejudicando seriamente o seu desenvolvimento intelectual, afetivo e emocional. A vivência nesse círculo afeta emocionalmente a criança, destruindo sua autoestima e impossibilitando a descoberta de si mesma. Assim, contribui de modo expressivo para a sua fragilização e vulnerabilidade diante da exploração sexual e de abuso de toda a ordem. A violência contra a criança é uma das mais graves violações de direitos humanos e, ainda assim, persiste em todas as regiões do mundo, muitas vezes escondidas dentro da casa ou naturalizada como disciplina. Todos os dias, milhares de crianças sofrem abusos físicos, emocionais e sexuais, deixando marcas que podem durar a vida inteira. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 bilhão de crianças entre 2 e 17 anos sofrem violência física, sexual ou psicológica. Muitas dessas agressões acontecem no próprio lar, lugar onde elas deveriam estar protegidas. O Pará está entre os 10 estados do Brasil com mais denúncia de violência contra crianças e adolescentes. Um levantamento realizado pelo Coletivo Futuro Brilhante de Belém mostra que, entre 2019 e 2023, foram registrados mais de 19 mil crimes sexuais contra pessoas de 0 a 17 anos no estado do Pará. Como se não bastasse a violência doméstica e escolar, agora as crianças são as principais vítimas da violência nas redes sociais. Nenhuma sociedade pode se considerar justa enquanto suas crianças não estiverem seguras. Chega de normatizar a dor infantil. Chega de omissão. Proteger nossas crianças é um dever legal, ético e moral de todos nós.
Até o próximo encontro. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.271 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Denifer Costa, Tânia Freitas, Adis Pézia, Joelma Viana e Leas de Costa. Edição da Leusa Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.